E convido vocês para o nosso bate-papo agora, gente, já que hoje é o Dia Mundial dos Oceanos. Vamos falar um pouquinho sobre os oceanos, sobre as curiosidades, né, dos oceanos e principalmente sobre as ameaças, né, aos oceanos, à vida marinha. Então, quem nos ajuda nesse bate-papo hoje é o professor da Universidade Federal de São Paulo e representante brasileiro na Unesco para a cultura oceânica, professor Ronaldo Cristofoletti. Professor Ronaldo, seja bem-vindo ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, todo mundo está ouvindo. É um prazer enorme estar aqui.
Ah, um prazer é todo nosso, professor. E não dá para a gente falar de preservação sem conhecer, saber do que a gente está falando, né, professor?
Exato. A gente precisa cada vez mais entender a nossa relação com o meio ambiente como um todo. Com a floresta, com as águas, né, água doce, água do oceano, porque estamos todos unidos.
Tá. Quando a gente fala de oceano, a gente está falando das águas salgadas, né?
Isso, das águas salgadas, mas de toda a zona costeira também, né? Toda as cidades, os estuários que se unem ao oceano, eles também fazem parte desse processo.
Entendi. E quantos oceanos a gente tem no mundo, professor?
Olha, essa é uma pergunta muito chave. A gente costuma aprender que nós temos 5, né? Mas, na verdade, nós temos 1. O oceano é um só. Uhum. Ele tem 5 regiões, na verdade, mas ele é unido, né? Não, não existe uma separação. Para um peixinho, não tem passado, não tem fronteira, né? Mas, em termos geopolíticos, nós temos 5.
Entendi. Professor, eu sei que tem muita coisa sobre os oceanos, né? E principalmente sobre a vida marinha que a gente ainda não conhece, né? É difícil explorar a fundo, digamos assim, o oceano na sua completude, né?
Isso, é difícil porque ele cobre 70% do planeta, né? Uhum. Mas também porque nós olhamos menos para ele do que deveríamos. Por isso que a ONU declarou a chamada década do oceano, que a gente está agora, de 2021 a 2030. Porque na prática, a gente conhece mais da superfície da Lua e de Marte do que do fundo do mar. A gente tem menos de 25% do fundo do mar que foi mapeado.
Olha só, eu lembro que tem um programa de ciência para crianças na Netflix que chama Eu e o Universo. Tem um episódio sobre os oceanos que fala da Fossa das Marianas, né? Uhum. Que é considerada essa parte mais profunda dos oceanos do mundo. E eles falam isso mesmo, que é exatamente o que você falou, professor, que a gente conhece mais de Marte ou da Lua do que do oceano, principalmente desses locais mais profundos, como essa Fossa das Marianas. Ninguém nunca chegou lá no fundo. É impossível, professor? Como é que é isso?
Não, olha, impossível não é. Se a gente conseguiu ir até a Lua, imagine ir até o fundo. É difícil, uhum, né? Mas ele não é impossível. Uhum. Mas a gente precisa ter o quê? A gente vai ter mais investimento na ciência do mar, né, para que a gente possa desenvolver as tecnologias e explorar. E explorar, porque cada vez que de alguma forma se explora, né, ou quando a gente tem algum submarino que consegue chegar lá no fundo e pegar algum material, se descobrem novas riquezas de biodiversidade, de vida, e até de recursos minerais.
Uhum. Qual, assim, o lugar mais profundo que a gente conseguiu chegar, ou a distância mais profunda?
Olha, o lugar mais profundo que a gente conseguiu chegar é aqui entre a América do Sul e a África, né? Eu não vou me lembrar agora a profundidade exata, posso falar um número errado aqui, eu não quero fazer isso com o vídeo.
Tá.
Mas é antes de chegar realmente ao que a gente sabe que é mais fundo, como a Fossa das Marianas.
Uhum. Essa Fossa das Marianas, então, é mesmo a parte mais profunda?
Que temos conhecimento até o momento, sim.
E por que é tão difícil, só para o pessoal que está nos ouvindo entender, o que acontece com essa água? Quanto mais fundo a gente vai chegando, professor, o que vai mudando?
O que acontece, ainda mais assim, para que a gente possa chegar lá, é que a pressão muda muito rápido. A cada 10 metros de profundidade que a gente desce, a pressão é muito forte. É igual quando quem está descendo de uma montanha para uma parte mais ao nível do mar, que às vezes sente no ouvido aquele zumbido, sabe? Sente uma diferença de pressão. Uhum. Aqui no ambiente aéreo, demora muito para mudar essa pressão. A gente sente isso quando vai viajar de avião, e por isso que o avião é pressurizado. Uhum. Agora, no mar, a cada 10 metros que a gente desce, mudou a pressão. Então, imagina, descer quilômetros é uma pressão muito forte. O corpo humano, ele vai ser preparado para isso.
E robôs? Fica mais
robôs
fácil?
É possível. Por isso que os lugares mais fundos que nós conseguimos acessar, eles são por robôs. Uhum. Né? O ser humano foi até um limite e depois é robôs que podem. E agora existe já a tecnologia sendo desenvolvida para submarinos especiais, que igual quando a gente viaja de avião, que tem uma pressurização, para que a gente possa estar lá em cima viajando, que se faça a despressurização lá embaixo, no fundo do mar, para permitir que o ser humano vá.
Caramba, professor, é por isso que dizem que o oceano ele tem várias camadas, né? É por causa desse aumento de pressão que em cada camada tem como se fosse uma vida marinha única, que não consegue viver em camadas diferentes, digamos assim. É verdade isso?
É verdade isso. Os animais e as plantas ali, eles ficam... eles estão preparados, adaptados para aquela profundidade que eles vivem, por conta dessa pressão e também da luminosidade que chega. Né? Quanto mais profundo, menor é a luminosidade que chega. Então, por exemplo, no mar muito profundo, os animais que já foram encontrados, em fato, eles não têm olhos, porque não chega a luz lá. Então, são animais que vivem lá que nem têm esse sistema de visão, porque eles, na prática, não precisam disso, não chega a luz.
Caramba, professor. E eu fico imaginando o tanto de bicho diferente que deve ter, quanto mais fundo a gente chega, né?
Exato. Olha, cada imagem que a gente vê, cada nova pesquisa que vem, quando se consegue chegar ao fundo, são animais que parecem de filme, de ficção. Uhum. Assim, né? E eles existem, eles estão lá, eles estão vivendo lá.
Nossa, professor, quais curiosidades, assim, outras curiosidades que você pode ressaltar pra gente, professor? Porque realmente a gente sabe tão pouco, né, tão pouco até sobre esses ecossistemas. O que a gente tem, assim, de muito interessante? Claro, a gente sempre lembra dos grandes, né, dos mamíferos, dos animais muito grandes ou muito, que vivem muitos anos, né, professor? Isso também é muito interessante, né?
Isso é muito interessante. E aí eu iria para dois extremos. Se a gente pensar, o maior mamífero conhecido, ele é uma baleia. Né? Então, é um animal que está ali no mar e que vive por muito tempo. O animal mais velho, de maior idade, já encontrado no mundo, que tinha mais de 600 anos, segundo os estudos que foram feitos, era um molusco, né? Um parente da lula, do polvo, que também é um animal marinho. Mas se a gente vai do maior para o menorzinho, é pensar que a maior parte do oxigênio desse planeta ele vem das microalgas, que a gente nem consegue enxergar a olho nu, e elas que fazem toda a fotossíntese, que traz mais da metade do oxigênio do planeta. Então, assim, é uma diversidade muito grande. E sim, o das algas é isso. A gente sempre aprendeu que a Amazônia é o pulmão do mundo.
Isso.
E a Amazônia, ela não pode ter uma arvorezinha tocada. Eu sou um que defende, se alguém tocar numa árvore, eu saio. Né? Assim, ela é muito importante. Mas a maior parte do oxigênio que é produzido nesse planeta, ela vem das microalgas, ela vem do oceano.
Professor, não sabia disso, dessa fotossíntese das microalgas.
Elas que são. E aí elas têm um ciclo de vida muito curto. Algumas delas de horas ou de dias. E aí, mas enquanto elas estão vivendo, elas estão produzindo oxigênio. E imagina, com 70% da superfície do planeta sendo oceano, então é ali que está a maior parte dessa produção.
Uau! E tem uma relação também dos oceanos, quer dizer, do oceano, com o resfriamento da temperatura na Terra, né? Assim, um certo controle dessa temperatura, já que a gente fala tanto de aquecimento global, né, professor?
É perfeito. O oceano, ele é quem regula o clima também. Então, eu falo que, assim, é igual cozinhar um pudim em banho-maria. O oceano é aquela água que mantém estável, né? Assim como a água do cozimento. Então, o oceano, ele resfria a temperatura do planeta. Então, quando, principalmente na região dos trópicos, né? Regiões muito, muito quentes, que tem muito sol, é ele que retira esse calor, e aí essa água, ela vai, as correntes do oceano, elas fazem um ciclo aqui na região do Atlântico Sul, onde a gente está, anti-horário, ou seja, elas vão descendo ali da foz do Amazonas pela costa brasileira até chegar lá na Antártica, e aí elas vão resfriando, porque lá é mais frio. E depois elas sobem beirando a costa da África com água fria e vão absorvendo o calor, né? Por isso que vai resfriando o planeta. Então, eles que ajudam a minimizar esses impactos da mudança do clima.
Uhum. E desculpa, professor, os oceanos, eles estão aquecendo também?
Infelizmente, sim. Uhum. Né? Então, a gente já tem dados de que a temperatura da água do mar está ficando também acima da média, porque, imagina, se já está ficando no ar, e como ele absorve, então ele também está ficando mais quente. E isso é um problema enorme. Né? O que a gente viu, por exemplo, que aconteceu aquela catástrofe lá no litoral de São Paulo, em fevereiro, uhum, foi a maior chuva já registrada no Brasil, né? Mais de 600 milímetros em 24 horas, um dos fatores que levaram aquilo em fevereiro era que naquela região ali do litoral de São Paulo, o oceano estava 2 graus acima da média de temperatura da água do que o normal. Então ele resfriou menos aquela região.
Caramba, se tinha alguém com dúvida da importância dos oceanos para a nossa vida na Terra, né? Pronto, depois dessa entrevista, acho que não fica dúvida, né, professor?
Olha,
Ronaldo?
Eu espero que não, e se ficar, não tem problema, é só a gente pode trocar informações e cada vez mais a gente precisa aprender essa nossa relação. O oceano, uhum, influencia a nossa vida e as nossas ações, elas também influenciam o oceano.
Uhum. E além dessa questão do aquecimento, professor, queria que você falasse um pouquinho das ameaças que o plástico, né, esse depósito de plástico nos oceanos, de que forma isso impacta também todo esse ecossistema, esses diferentes ecossistemas, e isso, de que forma isso nos impacta também?
Pois é. Todo o plástico que a gente tem, ele demora centenas de anos para ser degradado, né? Então, quando a gente joga um plástico em qualquer lugar, ele vai parar no oceano. Ou seja, num rio interior, aí da Amazônia, ele vai parar no oceano. E o que tem ocorrido é que aquelas correntes que eu falei do oceano, que vão resfriando, elas se encontram em alguns lugares do planeta. E aí estão formando ilhas de plástico. Então a gente vai ter desde grandes plásticos que vão se acumulando e formando essas ilhas, até o microplástico, que também é um grande problema. É um plásticozinho tão pequenininho que vai degradando, vai virando quase uma poeira de plástico, vamos, uhum, assim dizer. E aí o que acontece é que os peixes se alimentam disso, outros animais marinhos se alimentam disso, e depois a gente pesca aquele animal e ali come uma carne que tem plástico nela também. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa muito controlar essa liberação de plástico.
E já tem estudos, né, de microplásticos, já tem muita gente estudando a presença desses microplásticos nos animais, nas aves, né, professor, e nos seres humanos, né? Infelizmente,
humanos.
A gente já tem essa preocupação aí na nossa conta mesmo, né? Porque uma questão meio óbvia, né? A gente come o peixe, se o peixe está contaminado, a gente se contamina também, né?
Exato, já foi encontrado plástico em todo lugar e olha, eu volto lá na sua fala inicial. Já foi encontrado plástico nas áreas mais profundas do oceano que a gente conseguiu chegar.
Sério,
até lá,
professor?
Já foi encontrado plástico no fundo abissal do mar, já tem plástico lá.
Nossa. E professor Ronaldo, assim, falamos de tantas coisas aqui, né, que reforçam a importância, né, dos oceanos, né, da gente cuidar dos nossos oceanos. Mas é importante também falar da importância desses ecossistemas, né? Você falou muito bem das microalgas e a importância dos animais também, porque por muito tempo a gente acreditou que os animais marinhos, eles não... como se eles fossem menos... não é inteligentes a palavra, ou talvez, não sei. Mas acho que com o tempo a gente foi percebendo, não sei, eu vi aquele filme sobre o polvo, chama, acho que é Professor Polvo, não é?
Exato.
Que eu fiquei tão chocada, para quem não viu, gente, é um filme, um documentário, é bem legal, assim, é a história de um homem que faz mergulho e que se relaciona com esse polvo. E aí você vai vendo uma relação se construindo. Na verdade, é um polvo fêmea. Se quiser, uma polva, um polvo fêmea, né? Uma espécie, uma fêmea de um polvo, então. E aí ela vai criando essa relação com o cara e você vai vendo que tem uma relação de confiança, tem uma troca mesmo, tem uma comunicação ali. E isso mexeu muito comigo, professor.
É verdade. Os animais marinhos têm a sua forma de comunicação, a sua inteligência, né? E a gente vai aprender com eles, inclusive. Uhum. Olha, esse documentário do polvo é incrível, ganhou até o Oscar, né?
Isso.
Tem um outro documentário que eu vi que mostrou durante a pandemia que quando os navios pararam, como as baleias voltaram a se comunicar melhor entre
Nossa.
Elas, porque elas emitem sons e elas se comunicam a quilômetros de distância. Né? Então, quando parou o barulho dos navios na água, elas sentiram também, né? Opa, ficou silêncio. Então, elas passaram a cantar mais, elas passaram a se comunicar entre elas. Então, assim, né, tem muito que a gente tem que aprender com eles.
Nossa, eu me lembrei de outro, já que estamos dando referências aqui, professor Ronaldo, tem um que se chama Blackfish. Não sei se o senhor já assistiu, que é sobre aquelas baleias daqueles parques aquáticos nos Estados Unidos, né? Aquela, a orca, né? É, que é um golfinho, na verdade, né, professor?
É um golfinho,
não é bem uma baleia, a gente chama de baleia assassina, mas é um golfinho. E mostrando que ali, que assim, esses golfinhos, eles falam diferentes línguas e que às vezes esses parques capturam um golfinho aqui, junta com o outro ali numa piscina, e eles não conseguem se comunicar, porque falam línguas diferentes, como se colocasse uma pessoa que fala chinês com uma pessoa que fala turco, né,
Exato.
Professor? Olha só o grau de sofisticação da comunicação desses animais.
Exato, eles são muito, muito espertos, eles são muito inteligentes, né, e eles aprendem a como viver no ambiente. Ah, eles se alimentam quando precisa, né? Eles passam por todas as grandes tempestades e comunicam entre si, né? Então, assim, a gente precisa conhecer mais para poder até respeitar.
Com certeza. Professor Ronaldo, olha, que delícia de bate-papo. Acho que você nos ajudou muito a conhecer melhor, né, os nossos oceanos ou o nosso oceano. Quero agradecer muito e deixar sempre aberto aqui o convite para que você volte, para que a gente bata papo, porque tem muita curiosidade, né, professor? Não dá para falar tudo numa entrevista só.
Não dá. Olha, vai ser para o resto da vida e quanto mais a gente conhecer, mais vai falar. Eu que agradeço a oportunidade, né, sempre à disposição, poder trocar com todos os ouvintes algo incrível. Então, muito obrigado.
E viva o Dia Mundial dos Oceanos, né? Que a gente comemore nossos oceanos todos os dias, né, professor? Um abraço enorme para você.
Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conversei com o professor Ronaldo Cristofoletti, ele que é professor lá da Universidade Federal de São Paulo e ele é representante brasileiro na Unesco para a cultura oceânica. Gente, esse assunto é muito interessante.